Um levantamento feito a partir dos microdados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílios, revelou um retrato inédito no mercado de trabalho do interior do país. Então, no meio de tantos dados ruins, tem lá alguma coisa boa. São informações do primeiro trimestre, mostrando que o desemprego no interior é menor que nas regiões metropolitanas, isso em 18 estados. Né? Entre os 5 estados sem região metropolitana, apenas Mato Grosso do Sul tem desocupação maior que a capital. Então, para chegar a esse recorte territorial, o interior foi considerado como todos os municípios do estado, excluída, então, a região metropolitana, não é? Quando existir, e a capital. Na comparação com a taxa de desocupação do país, que era de 12,7, agora caiu um pouquinho, 12, não é? Apenas 10 regiões do interior tiveram desemprego maior que o índice nacional. E nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Sérgio Sakurai, do Departamento de Economia da FEA Ribeirão Preto, da USP. Ele está lá no estúdio, em Ribeirão, ao lado do Ferraz Júnior. Bom dia, Ferraz. Bom dia, professor Sérgio.
Bom dia, Roxane. Obrigado pelo convite para a participação. Obrigado.
Tudo bem, Ferraz?
Bom dia, Roxane. Bom dia, professor Sérgio Sakurai. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, então. É uma notícia boa ou a gente... É aquela coisa do retrato. A gente vai lá no detalhe e olha um elemento que é bom em relação a essa questão da possibilidade de vagas de emprego no interior do país. É um fenômeno novo, isso já acontecia, mas agora houve um incremento. Como é que o senhor entende esse dado?
Essa é uma informação que precisa ser avaliada com bastante cuidado, porque se por um lado realmente o desemprego no interior ele parece ser menor, o próprio IBGE enfatiza o fato do desemprego no interior ter características diferentes do desemprego que se observa em regiões metropolitanas e em capitais de estado. Então, uma característica que é importante a gente ressaltar é o fato da informalidade no interior ser mais alta. Então, 62,4% das pessoas que trabalham na informalidade estão no interior. E no Brasil como um todo, 36% aproximadamente da população ocupada está na informalidade. Então, se por um lado esse desemprego menor no interior pode ser visto como um lado positivo, né? O fato de haver um predomínio muito forte de informalidade no interior é o aspecto negativo desse contexto todo pelo qual passa o mercado de trabalho brasileiro.
E o que leva, professor, o interior do estado a ter uma vida mais dinâmica na geração de emprego, mesmo que na informalidade, em relação às áreas às regiões metropolitanas e capitais?
O fato de você ter relações de trabalho informais significa que você consegue, de alguma forma... Isso, em teoria, isso pode ser visto como um lado bom, né? Mas o fato de você ter relações informais significa que você tem contratações e demissões de forma mais rápida. Você não precisa passar pela burocracia, por assim dizer, de você contratar um trabalhador com carteira assinada e assim por diante. Então, a formalidade, ela deve ser vista como sendo um gerador de uma série de benefícios para o trabalhador, carteira assinada, até acesso a FGTS e assim por diante. Mas tem um lado de você tornar isso um pouco mais burocrático, né? Isso não quer dizer que, então, né, as ligações informais sejam melhores. Eu acho que esse é um ponto importante a deixar claro. Ainda que haja uma burocracia para você formalizar um trabalhador, ter o trabalhador formal é sempre melhor para o empregador e para o empregado do que ter uma ligação informal.
Agora, existe um estímulo também do governo aí, com as várias medidas, entre elas a criação de microempresa individual, que pode fazer com que esse trabalhador informal torne-se formal, não é?
É verdade. Acho que é um aspecto importante da discussão. Qualquer medida do governo que consiga, digamos, desburocratizar as relações trabalhistas, elas têm o seu resultado positivo, principalmente num contexto que a gente está observando taxas de desemprego muito altas no Brasil. Então, a gente está com uma taxa de desemprego de 2 dígitos, Ferraz. E o que preocupa é que há mais de 2 anos nós temos visto taxas de desemprego de 2 dígitos. Então, o desemprego no Brasil já vinha numa crescente, atingiu 2 dígitos, e essa taxa ela não diminui. Ela está estacionada nessa casa de 12 alguma coisa por cento já há algum tempo. Ou seja, para que essa taxa de desemprego caia, é necessário que haja crescimento econômico. O problema é que a gente não está observando isso. Então, a gente tem um longo trabalho aí pela frente para recolocar essa enorme quantidade de pessoas que estão desempregadas e que também estão em situação de desalento.
Uhum, tá, e como é que se analisa, então, esse dado que saiu ontem, né, do IBGE também, dizendo que em 10 estados dos 27 houve uma queda no índice de desemprego?
Essa é uma notícia que, diante desse contexto todo, né, não deixa de ser uma informação positiva, por assim dizer. Né? Mas o que preocupa muito nesse contexto todo é o fato de você ter uma quantidade muito grande de pessoas em situação de desalento, fora a quantidade enorme de pessoas que estão em desemprego. Então, só para a gente esclarecer um pouquinho para o ouvinte, né? O desalento é basicamente a pessoa que desistiu de procurar emprego. Então, existem aquelas pessoas que estão procurando e são consideradas desocupadas porque elas procuram e não encontram. E, além disso, existem as pessoas em desalento. Essas simplesmente
pensaram de procurar.
Exatamente. Elas chegaram numa situação de, digamos assim, desânimo, tal que elas acham que não vão procurar e elas desistem de procurar. Então, no fundo, quando a gente, né, observa as estatísticas do IBGE e chega à conclusão de que tem lá quase 13 milhões de pessoas desempregadas, no fundo esse quadro é pior, infelizmente, porque há toda uma recuperação econômica que precisa absorver as pessoas que estão em desemprego, e conforme a economia melhorar, essas pessoas que estão em desalento vão voltar a procurar emprego. Uhum. Então vai ser necessário absorver dois contingentes de pessoas que estão ociosas e que em algum momento a gente espera que a economia consiga absorver essas pessoas.
E se não melhorar, professor, a tendência é de que o número de desalentados aumente, né?
Infelizmente, Ferraz. Então, uma outra informação importante que foi divulgada ontem pelo IBGE diz respeito às pessoas que perdem o emprego e vão trabalhar como conta própria. Então a pessoa arranja algum bico, né? Em São Paulo, por exemplo, é comum você ir perto de estação de metrô e tem lá várias pessoas vendendo, tem a famosa barraquinha do café da manhã, né? Uma pessoa que monta uma barraquinha do lado da estação do metrô, vende café, vende uma fatia de bolo e está se virando. Então, por um lado, essa pessoa está conseguindo gerar alguma renda, pagar as contas de casa e assim por diante, mas é uma pessoa que não tem carteira assinada, não tem nenhum benefício trabalhista, não tem nenhum benefício, tem um menor acesso a benefícios da assistência social. Então, essas pessoas também, Ferraz, conforme a economia melhorar, elas naturalmente vão tentar procurar um emprego formal. Uhum. É mais um contingente que precisa ser absorvido.
Roxane. Tocou num ponto importante, professor. Retomando então o início da discussão, se a maioria, se o interior está com mais, né, trabalhadores em função da informalidade, isso quer dizer justamente que as pessoas estão fazendo qualquer coisa para poder ter uma renda, né? Aí está deixando de lado contribuição previdenciária, está deixando de lado carteira assinada, agora veio a MP da Liberdade Econômica, liberando trabalho aos domingos. Ou seja, as pessoas estão deixando de lado uma série de coisas. A renda está menor, as condições de trabalho piores, mas se não for assim, e aí a minha questão, não tem outro caminho? Esse é um dado que eu gostaria que o professor comentasse. E outro é se parte desses informais não poderiam, enfim, se transformar esses negócios em microempreendedor individual. Vamos tentar imaginar se é possível desse contingente de informais surgir aí microempresários.
Essa possibilidade, ela sempre existe, Roxane. O problema é que aí a gente começa a lidar com outras características da economia brasileira, né? Então, isso é uma coisa que é recorrente ouvir de quem decide abrir o próprio negócio, que muitas vezes o próprio negócio se torna inviável em função do excesso de burocracia para você abrir e principalmente para fechar uma empresa no Brasil, né? E a carga tributária alta. Então, essa burocracia toda e essa carga tributária alta, entre outras coisas que esse, né, pequeno empresário precisa enfrentar, acabam inviabilizando um negócio formal. Então, infelizmente, muitas vezes um pequeno negócio, um micro negócio, acaba sendo viável, né? Digamos assim, ele só para em pé financeiramente se ele for para a informalidade, porque na formalidade ele tem que encarar essa série de restrições que dificultam o funcionamento do negócio. Isso pode parecer uma coisa inusitada, né? É triste dizer isso, Roxane, mas a gente tem que, digamos assim, entender o que o micro e pequeno empresário alegam, né, como dificuldades, e tentar achar soluções para isso. Então, essa medida provisória da liberdade econômica, ela pode ter lá, sofrer diversas críticas, mas eu acho que o fato dela lidar com isso, encarar essa burocracia toda que envolve, né, a economia, a abertura de negócio no Brasil, ela tem seu lado positivo também.
Uhum. O Roxane, eu tenho uma dúvida aqui. É o seguinte, a gente sabe, professor, que o grosso da indústria, ela se concentra nas regiões metropolitanas, em torno das capitais. Por outro lado, a gente vê que a indústria está passando por um processo de desaquecimento contínuo, aí, fala-se inclusive de desindustrialização do país. Em contrapartida, a gente vê o agronegócio aí sendo sustentáculo, digamos assim, do PIB brasileiro, é o que está segurando, digamos assim, as pontas da economia brasileira no momento. Será que essas duas realidades aí, dessas duas atividades econômicas, pode estar na base dessa situação que a gente encontra de uma geração de emprego maior no interior do que na capital, por exemplo?
Passa por isso, Ferraz. O fato de você ter mais informalidade no interior está associado ao fato do interior concentrar boa parte da atividade agrícola. Então, isso tem até a ver com a própria capacidade do Ministério do Trabalho de fiscalizar as relações trabalhistas no interior do que fiscalizar em grandes regiões metropolitanas, onde o acesso é muito mais fácil e as indústrias concentram um grande número, é muito mais fácil para, né, essa fiscalização ocorrer. Então, isso explica um pouco do porquê que a informalidade predomina, ou ela é mais predominante no interior comparativamente ao que se observa em capitais. Por outro lado, é verdade que o agronegócio tem aí sustentado muito da economia brasileira, ou seja, mesmo a gente passando por dificuldades, o setor agrícola realmente assim, tem conseguido, digamos, manter o ritmo da economia em funcionamento. De fato, a indústria tem passado por um período de dificuldade muito grande e não é de agora, tem no mínimo aí 10 anos que a indústria tem sofrido bastante. Então, essa recuperação que a gente espera que ocorra, né, o quanto antes, ela vai envolver uma própria, digamos, readequação das atividades produtivas no Brasil. O agronegócio acho que vai continuar sendo um motor importante da economia, mas o setor industrial vai, para que haja recuperação do setor industrial, vai haver toda a necessidade aí de mudanças no próprio perfil de gestão das empresas e assim por isso. Isso já está acontecendo, na verdade, né? Mas essa recuperação vai passar por uma reestruturação desses diversos setores que formam a economia.
Ok.
Muito bem, tempo esgotado, poderíamos conversar um tempo maior, mas muito obrigado ao professor Sérgio Sacurai, do Departamento de Economia da FEA de Ribeirão Preto, contribuindo para esse tema. A gente pode voltar ao assunto, é o assunto do ano, né? Enquanto eles se preocupam com as reformas, o trabalhador quer saber de vaga de emprego e a gente não entende por que até agora, mas isso vai ficar para uma próxima entrevista, né, Ferraz? Por que é que a economia não retomou até agora? É uma pergunta sem resposta. Obrigada, viu, professor?
Obrigado vocês, bom dia aos ouvintes.